Está começando agora o Fala Sapatão, podcast da Peixe Mulher, comigo, Luana Caiubi.
Comigo,
e comigo,
Bandicão. Oh, Jesus.
Marília Oliveira.
A gente então vai falar hoje, gente.
Hoje quem consegue falar o tema de hoje muito seriamente, rebuscadamente e sexualissimamente é Marília Oliveira. Marília, qual é o assunto de hoje?
Gente, o episódio de hoje é sobre as crushes de todas as sapatonas brasileiras, porque nós vamos falar de sapatonas na música.
No meu coração a lista não é muito grande não, mas não dá
sim. A minha foi totalmente afetiva. Eu quero dizer que eu sou sapatão por causa da Cássia Eller. Eu descobri que eu era sapatão quando eu vi a Cássia Eller no Ceará Music, botando o peito pra fora. Pra quem não sabe o que é Ceará, ainda tem Ceará Music?
Não, gente, amiga.
Né? Gente, tem Ceará Music é o Lollapalooza do Ceará. E numa dessas noites teve o show da Cássia Eller e eu fiquei... Gente, eu entendi o que eu queria da vida quando eu vi a Cássia Eller. Tudo fez sentido, tudo. Todas as pontas soltas se alinharam quando eu vi aquela mulher.
Mulher, o meu Xuxa Só para Baixinhos era o acústico MTV da Cássia Eller. Eu tinha uma fixação e eu era criança. É normal, não. Ali era uma formação Waldorf, lesbiânica, para criancinhas. Porque eu acordava e eu pedia para minha mãe colocar o MTV da Cássia Eller. E até hoje, para mim, é um dos melhores discos dos anos 2000. Não tem
E ela ganhou, né? Ela ganhou o Grammy Latino com esse álbum. Inclusive.
Ela deviam ter pego o mundo e botado no colo dela, porque aquele disco é sensacional.
Não, só com aquela face dela, ela já merecia o mundo, meu amor. Ela não precisava nem cantar. Linda, daquele jeito. E aí, ela morreu em 2001, e curiosamente, ela nasceu e morreu no mesmo mês. Ela nasceu em dezembro de 62 e morreu em dezembro de 2001, acho que tipo 10 dias depois do aniversário dela. Sagitariana ia destruir o meu coração. Ainda bem que eu fiquei só na coisa do platonismo mesmo. Não teria estrutura. Luana levantou a sobrancelha porque tu é sagitariana, né, Luana?
Não. Mas mulher, é o meu ascendente. Eu tô indo fazer 30 agora e vou dar uma
Ai, tu é leonina, né?
Mulher,
que é um combo do sucesso, né, Leão?
A combinação perfeita do zodíaco. Exatamente, eu diria.
E a lua em quê, filha? A lua em
a minha lua é ali em Capricórnio para dar uma segurada, né? Na minha onda.
Capricú.
Uhum.
Gente, se esse podcast tivesse vídeo, vocês iam ver a cara que Marília fez sabendo da minha condição astral. Ave Maria. Eu achei que ela ia sair agora do projeto.
Dá uma vomitada e voltar.
É porque ia me limpar da vida dela.
Capricórnio com Leão. Não, para ser amiga, amo. Me relacionar jamais.
Amiga, mas ali na lua é uma coisa que dá bom. Na lua é uma coisa que fica ok. Para mim, o mesmo é o sol e o leão, porque de vez em quando ele é exagerado, sabe?
Mas enfim, a gente tá falando da leão sempre é exagerado, né?
Que conversa é essa? A gente é maravilhoso.
Tá bom.
Pronto. Então, tá redundante. Mas vamos voltar, né, gente? Vamos fazer um episódio sobre astrologia. Na segunda temporada. Em outra oportunidade, a gente faz um episódio só sobre astrologia.
Sobre sapatões leoninas, gente. Os três primeiros.
Morta.
Já tô roteirizando aqui.
Passada. Pois eu era apaixonada por Cássia Eller. Cássia Eller lançou 5 álbuns e depois que ela morreu, foi lançado um 6º álbum póstumo. Eu ouvia todos, na época eu baixava o torrent das músicas e gravava em CD mesmo. e era completamente apaixonada. A minha grande questão era imprimir as capas dos álbuns, baixar as imagens, imprimir as capas para colocar nas capas dos meus CDs.
Lá em Mossoró, a gente chamava isso de pirataria. Lá em Mossoró. Era uma prática.
Eu chamo de acesso alternativo à cultura. É uma questão, porque eu achava que todo mundo ia saber que eu era sapatão, porque eu estava imprimindo a cara da Cássia Eller. E que andar com esse CD seria, inclusive, deixar em casa assim, a mostra, seria uma grande prova de sapatonice.
Um crachá, né?
É, um crachá. Embora eu tivesse pouquíssima prática. Mas, enfim. E aí, a Cássia Eller morreu com 39 anos, muito jovem, né? Imagina. E ela era casada com uma mulher chamada Maria Eugênia, com quem ela teve e criou o filho, Chicão, que hoje em dia é musicista também. Na época que ela morreu, o pai dela entrou com uma ação reclamando a guarda da criança, uma criança que ele nunca criou. E aí foi uma decisão judicial de que a criança ficasse com a mãe viva, com a Maria Eugênia.
Inclusive foi o primeiro caso, né, aqui no Brasil de uma criança, assim, primeiro caso noticiado, né, de uma criança criada por duas mulheres, por um casal. E foi isso que abriu o precedente para a gente ter hoje famílias aí com duas mães, dois pais. Foi o caso da Cássia.
E foi uma grande vitória para as sapatonas que Maria Eugênia conseguisse ficar com seu filho, né? Porque ela não era mãe biológica, era isso que o pai da Cássia dizia, que ela não era mãe da criança porque ela não era mãe biológica, então que deveria ficar com a família biológica, entre milhares de aspas. Mas, judicialmente, foi decidido que a criança deveria ficar com a Maria Eugênia. E aí tem uma coisa que é, na época que a Cássia morreu, todo mundo disse que ela tinha morrido de overdose, né? Foi uma grande questão que ela tinha morrido por overdose de cocaína e tal. Eu lembro, inclusive, que meu pai, acho que eles... O pai sabia que eu era sapatão, né, gente? Você reconhece uma criança sapatão de longe. Ele ficava muito batendo nessa tecla de que ela era uma usuária de drogas, que era uma adicta, uma drogada, não sei o que tinha morrido por causa disso. Mas pesquisando agora para esse episódio, eu vi que os exames toxicológicos não registraram nenhuma presença de álcool e drogas no sangue dela, que ela morreu por uma má formação do coração, uma cardiopatia, uma má formação congênita. E o infarto não teve nada a ver com o uso de drogas. Inclusive, eu encontrei uma matéria... um tempo antes da morte dela, ela dizendo na Marie Claire que estava sóbria há 2 anos. Acho que vale também a gente pensar, Cássia, eu acho que a Cássia Eller foi uma mulher muito revolucionária para o tempo dela, para o nosso tempo. E como colocam as mulheres que têm o perfil que ela tem nesse lugar, né? Porque ela era uma rockstar, sapatão, machuda, caminhoneira babado, e então, tipo, por mais que ela tivesse sobre há 2 anos, o lugar que deram para ela foi da adicta que tinha morrido cheirando pó.
E foi muito feio, inclusive, tudo que foi noticiado, toda essa guerra judicial da mulher dela, com a família dela. A família, inclusive, usou de má fé, tentando usar como se a culpa da droga fosse exclusivamente da mulher. Eu lembro, eu era muito pequena, mas eu lembro como foi feio o desencarne, os processos depois do desencarne da Cássia, pelo amor de Deus. E isso é um retrato de todas as violências lesbofóbicas ainda vividas, né?
Pois é, e aí é isso, assim, quem não conhece, eu acho difícil alguém não conhecer a Cássia, mas vale a pena passear pela obra dela, assim, e falar, inclusive, que as sapatonas contemporâneas, tipo Alain Lam, foi baterista da Cássia, né?
E namorada, né? Uma das namoradas também.
Ah, foi? Eu não sabia.
Lolan foi.
Que casal, hein, gente?
Lolan foi uma das namoradas. Tem um documentário, gente, maravilhoso. Eu agora não lembro onde ele tá, se é no YouTube, se é Netflix. Eu acho que eu assisti nesses... Acho que foi tipo Canal Brasil, alguma coisa assim. Que é sobre a história da Cássia. E aí fala que ela tinha um relacionamento com a Maria Eugênia, né? Mas era um relacionamento aberto, porque nas estradas a Cássia era vida louca, né? E era bem, bem amor livre, bem... Enfim, uma coisa não monogâmica que eu particularmente não tenho psicológico para isso, né? Confesso.
Ainda.
Não tenho um psicológico para isso.
Esse ainda da Luana sugere que na segunda temporada teremos um episódio sobre relações exclusivas ou não exclusivas entre sapatonas, não é?
É que existe um discurso muito, muito bem estruturado da monogamia em relação às questões colonizadoras e patriarcais, né? Eu acho que é um bom ponto da gente estudar. Não para a gente virar amor livre agora, não. Não, não. Calma, eu também não estou pronta. Mas estudaremos a respeito, né?
Conversar sobre, pra... né? Vamos e aí eu ouvi, inclusive, um podcast ótimo, que eu também esqueci o nome, mas é um podcast de sapatão. As meninas falando que, ao invés de pensar em monogamia e não monogamia, no caso das sapatonas, a gente já fura a monogamia porque não tem homens no nosso rolê.
Sim.
São mulheres cis e trans e pessoas não binárias que podem ser sapatonas, né? Homens, não tem como homem ser sapatão. E então, não se... que elas optam por não falar em monogamia ou não monogamia, mas em relação de exclusividade e não exclusividade. Eu achei bacana. Mas, enfim, também não...
Não, mas voltando...
Uma pequena entusiasta.
Voltando no negócio da Cassiele, era isso, assim, ela tinha... A Lanlan era baterista dela, né? E acho que percussionista, na verdade. E aí, nas estradas, nos shows, elas viajavam muito juntas e aí elas tinham um romance ali. E Maria Eugênia também sabia de tudo e era todo mundo uma grande colônia de sapatões felizes.
Podiam ter me adotado, né? São a girininha em Fortaleza, descobrindo a vida.
Podiam.
Nossa, gente, e Lanlan, pelo amor de Deus, o que aquela mulher faz em cima de um tambor não é normal, não. Nossa. Não é normal, além de ser...
Linda.
Extremamente charmosa. Linda.
Gente, quem é que diz que aquela mulher tem mais de 50 anos? Pelo amor de Deus.
Não tem condição. Ela inclusive, na gravação deste bendito DVD acústico MTV, ela também era uma girininha, né? Você não dava nada por ela.
Magrinha, o cabelinho.
Magrinha, mirradinha.
A sobrancelhinha coisada, cabelo colorido, né?
É, parecia uma...
Ah, gente, eu ia. A Marília, gente, é porque vocês não viram a cara da Marília. Mas ela...
Ela a gente sabe que eu tenho um tipo, gente.
Ah, eu tenho também um tipo. E é nessa linha.
E é esse aí.
Eu tenho.
Vou torar minha sobrancelha bem aqui, no meio. Passar de leite.
Mas já que Luana tocou no assunto da Lanlan, Lanlan também é uma ancestral, né? Aí da sapatagem. E hoje uma mulher casadíssima.
Inclusive, que casal também, viu, gente?
O Nanda Costa.
Pelo amor de Deus.
Olha.
Abençoa, Senhor.
Aí é um
e reunião, que tá nessa grande leva das mulheres da Lins Maier, com essas sapatonas que se assumiram de um tempo pra cá, né? Vem nessa esteira das recém-assumidas.
O que eu acho tudo, porque é uma galera, de uma certa forma, ali dentro de um padrão globo, né? Mas, finalmente, sem medo de expor as namoradas, sem medo de andar de mão dada, sem medo de falar que é sapatona, a galera tem enchido a boca para dizer que é sapatona. Olha, eu não esperava que tivéssemos essa mudança tão rápida em relação a esta nossa emissora complicada ainda. Mas só de já existirem essas figuras lá, já é um respiro de... Talvez venham dias melhores para frente, né?
Tem muita atriz da Globo, dessas meninas Malhação, menina protagonista aí de novela das 6, das 7, que estão super assumidas nas redes sociais. Ai, meu Deus, Marcela Rica e a Vitória Estrada.
Ai, é que noivo agora, né?
A Vitória Estrada, ela é uma das protagonistas da novela das 7. E eu acho, inclusive, incrível isso. É uma protagonista que tá aí botando a cara a tapa e noivando e com toda a pompa e todo o padrão da heteronormalidade ali que a gente foi excluído de ter, da coisa do noivado, a coisa do casamento e tal. E elas estão lá maravilhosas, dando festas de comemorando, né?
É bom que as sapinhas adolescentes vão crescer tendo um universo maior de referência que a gente não teve, né?
Total.
Porque não se falava sobre ser sapatão, assim. Você pode ser sapatão desde que você seja em completo silêncio e que você não dê nenhuma pinta na vida, né?
É. Bruna Lismeia também foi outra dessa da sapatagem contemporânea que, quando se assumiu, foi um choque para todo mundo, né? Porque ela namorava um boy e aí, quando terminou, ela já falou, ó, gente, sapatão, isso aqui é minha namorada e é isso. E aí, hoje é uma expoente do time das sapatãs.
Ela namora com uma DJ, inclusive, né? Com uma mulher negra, que é DJ, que é belíssima, rainha.
Belérrima.
DJ zona da porra. Que casal.
Exato.
E aí, pensando ancestrais, tem uma gata que é uma mega, mega master ancestral, que foi condenada, foi processada por lesbianismo, entre várias aspas, porque na época era lesbianismo, né? Que é a Filipa de Souza, que inclusive o nome dela é usado, é emprestado para um prêmio mundial de pessoas que, concedido para organizações, para pessoas que lutam pelos direitos da comunidade LGBTQIA+, que inclusive um baiano já ganhou, o Luiz, eu não sei se é Mo ou se é Mote, que é o fundador do Grupo Gay da Bahia, ele ganhou esse prêmio, inclusive, em 95. E a Filipa de Souza era uma portuguesa que foi processada por ter se relacionado com nada menos que 6 mulheres, né, meu amor? Porque a gata, ela era pegadora. Mulheres casadas e solteiras. A própria Filipa de Souza era casada com um boy. Ela era uma mulher portuguesa que morava aqui em Salvador e que era costureira e era casada com um boy que era pedreiro. É meio que esse casamento servia de fachada, de arquitetura, para que ela conseguisse ter os seus affairs, os seus romances. E aí ela foi açoitada e todos os bens dela foram confiscados. Ela foi obrigada a fazer aquela caminhada da vergonha, que ela tinha que caminhar descalça, sendo açoitada, segurando uma vela nas mãos, pedindo perdão.
Isso em 92?
Não, 1592.
Ah, tá. Pelo amor de Deus. Acho que deu uma travada aqui na minha cabeça, eu só ouvi o 2. Aí eu já tava 92, meu Deus.
1592. E aí, uma parte da penitência era jejuar pão e água por 15 sextas-feiras e rezar 33 vezes um salmo. O Santo Ofício, na época, recebeu as denúncias da Filipa de Souza porque uma de suas amantes, Paula de Siqueira, contou para várias pessoas que estava tendo um caso com ela. Não aguentou, ficou eufórica. E saiu contando para todo mundo, futricando para todo mundo, que estava tendo um caso com Filipa de Souza, a pegadora baiana de Salvador, portuguesa. E aí essas denúncias chegaram no Santo Ofício e ela foi uma das primeiras pessoas, das primeiras mulheres condenadas, processadas por lesbianismo na época.
Tem horas que ouvi essas histórias, vai batendo, vai dando um negócio ruim assim dentro, sabe? Mas passou, né?
Mulher, mas olha, não é para dar ruim. Pensa aí, 1592, você comer, ser mulher, provando assim, de caso, comprovar. Como é que dá uma coisa ruim? Tem que dar uma coisa boa. Desde que o mundo é mundo, a sapatão tá dando um jeito de ser sapatão.
Mas não era ao mesmo tempo não, né? Porque se for aí, tem um problema de responsabilidade emocional.
Talvez é não. Talvez estava todo mundo bem com tudo. É. Mas não era ao mesmo tempo, era sequencial. Até a tal da Paula não aguentar, acho que ela ficou emocionada, devia ser uma sapatão emocionada, né, a Paula de Siqueira. E aí ela, bem emocionada, começou a dizer para todo mundo que estava tendo um caso com Filipa, e isso chegou nos ouvidos do Santo Ofício. A Filipa confessou ter tido romance com 6 mulheres. Isso tudo ela
sendo... Esse negócio de ficar emocionada, porque tem às vezes umas gatas que... quer o começo do relacionamento seja em sigilo. E aí você quer contar para as amigas que você tá pegando, sabe? E aí, não vamos contar agora.
Isso é uma indireta para Renata.
Não se entrega, não, mulher. Não se entrega. Ela não podia ter passado.
A Thalita fez a mesma coisa comigo.
Mas aí, de vez em quando, eu dava uma escapulida e aí conversava com alguém que tava dando ali uns beijinhos na Renata. Ficava brava, viu? Mas, enfim, calma. Ficou emocionada.
Ah, Nathalie, eu podia contar para as pessoas. Eu não podia, era publicizar. Então,
mulher, porque a Luana queria... Não. A Luana queria já... No primeiro dia já, que selfie de casal, assim... E declaração de amor na internet, entendeu?
Sabatão, minha amiga. Beijou, casou. Foi, mulher, para tu, tu ter uma noção... A Renata namora comigo há 1 ano e meio. E eu namoro com a Renata há 2 anos e 3 meses.
Passada. Demônia. Meu Deus, mulher. Ninguém faz isso com a Leonina, não. Se filha de aí ela olha na sua cara. Que... Mulher, eu pensei que ela era assim, ruim, antipática só comigo. Até
não,
pra...
não, é.
Amor,
é assim
você
mesmo.
Não sabe da missa a metade. Olha,
é
eu
por
tenho
isso
meus
que
motivos.
Falam mal de Geminiano, é por tua causa.
Não, tu eu tinha meus motivos pra ter meu pé atrás com Luana Caiube.
É porque, né? Luana Caiube, ela é toda assim,
dada,
de Fortaleza. É... Ai, Luana, ai, meu Deus.
Exatamente, exatamente.
Gente, eu sou uma pessoa tátil. É, eu gosto de pagar nas pessoas.
Pessoa tátil é muito bom. Uma pessoa tátil é uma desculpa, assim, dos deuses.
É isso. Ai, dona de bar, mulher. Dona de bar, sapatão.
Dona de bar, sapatão. Percussionista.
Percussionista. A Luana, ela vem.
Você vê uma mulher, uma sapatão, que vê outro sapatão batendo uns tambor, já dá um negócio. Gente, isso em mim, estrago. Aí, Luana usava todos esses atributos a favor dela, né?
É, mulher. Quando a Luana ficou solteira, menina, ninguém segurava ela nesse mambembe. Ela botava o cabelo pra jogo, ia toda maquiada pro mambembe. Entendeu? Chegava, dava 3 horas da manhã.
De camiseta,
dava 3 horas da manhã, a Luana tava no meio do povo, só soltando o charminho dela pras gatinhas.
Mulher, passei 2 anos solteira. Passei 2 anos solteira. Peguei 3 mulheres, uma delas era a Renata.
Sim, vamos aqui, né?
Vamos voltando. Quem vamos falar agora?
Eu quero falar da minha outra paixão, porque o meu coração sapatão, ele passou uma adolescência e uma juventude dividido entre Cássia Eller e Martinália. Martinália, se você está escutando isso, garota, eu te amei. Porém, superei, estou casada, agora é um pouco tarde para ti, garota. Amei e percebi, inclusive, que tenho um dedo complicadinho para crushes. É, como é que diz? Famosas. Porque Martinália é o quê? Virginiana. Misericórdia. Como é que eu fico entre uma sagitariana e virginiana? Martinália nasceu em setembro de 65 e ela tem 12 álbuns na carreira dela. 12. E eu acho um absurdo como não fazem justiça à genialidade dessa mulher. A mulher é uma sambista, assim, exímia. Ela é produtora musical, ela é uma musicista foda e não se fala dela como ela merece ser falada. E ela tem, ao longo da carreira, não só 12 álbuns, sendo o último deles cantando Vinícius de Moraes, que ela fez, inclusive, um show em Fortaleza, né? Eu não estava em Fortaleza, fiquei arrasada de não ter ido. E ainda tem 4 shows lançados em DVD. E, se eu não me engano, ela produziu 3 ou 4 álbuns de outras pessoas. E como se não bastasse tudo isso, eu descobri também nessa pesquisa que em 2013 ela foi atriz de uma série chamada Pé na Cova, do Miguel Falabella. E o personagem tinha sido pensado para ser um homem trans, mas foi adaptado para ser uma sapa boy, que era Martinália. E eu fiquei chocada porque que na época eu não assisti isso.
Amiga, nessa série, a Martinália, né, a Tamanco, ela era casada com a filha do Miguel Falabella, que era uma louraça daquela padrão, assim, heterotop. E elas tinham um filho na série. Elas
Passada.
Tinham um filho adolescente.
Eu vi algumas imagens dela gravando umas cenas e tal. Gente, gente, o que é Martinália, né? Aquela que não tem mais nenhuma informação técnica.
Outra sambista foda, né? É Leci Brandão. Leci Brandão foi a primeira,
sim,
né?
Sim.
Pioneira aí nessa coisa de sair do armário aqui no Brasil. E hoje, além de sambista, além de compositora, cantora, né? Ela ainda é deputada, né? Ela ainda está aí na política, militando.
Foi eleita 3 vezes, né?
Foi, amiga.
No terceiro mandato dela.
Foi a primeira artista da MPB a falar com naturalidade, assim, da sexualidade dela e, enfim... É, não só se assumir, como exigir respeito com relação a isso. Exigir que as pessoas levassem a sério. Acho chique.
Se dizer mulher negra e homossexual, né? Isso em... Ela nasceu em 44, então...
Em 78 foi quando ela fez uma... Deu uma entrevista abrindo, né? Essa coisa da homossexualidade dela... E aí rolaram muitas tretas, inclusive fizeram um complô dentro da Mangueira para ela ser depois expulsa da Mangueira. A Mangueira me deixou o meu coração doído. Sempre fui aquela coisa, mesmo que cearense, ficava, meu Deus, a Mangueira. E eu não sabia desse fato. Espero que eles tenham revisto todas essas questões preconceituosas de quando aconteceu isso, mas, inclusive, aproveitando para deixar aqui um arroba importantíssimo a ser seguido, onde tem a história de Lessi, mas de tantas outras lésbicas importantes, tem um perfil no Instagram chamado Lésbicas na História, arroba Lésbicas na História. As meninas estão organizando um acervo incrível. Os destaques são divididos por mulheres, por lésbicas latinas, europeias, da América do Sul, do Brasil, da Ásia e da África, e tem histórias maravilhosas, tanto de conquista quanto de violências, mas é um arroba importantíssimo de ser seguido.
Tanto esse arroba como o arroba do Arquivo Lésbico Brasileiro, né? Que a gente falou no primeiro episódio com a Paulinha, com a Paula Eva.
E a Lessi foi a primeira mulher da ala dos compositores da Mangueira, né? Eu tava lendo sobre ela. Sim. Ela teve uma carta em que ela dizia que ela considerava os compositores da Mangueira uma universidade do samba e que ela queria ter o direito de aprender com os sambistas compositores da Mangueira. E aí ela foi admitida, foi a primeira mulher. E aí eu fiquei pensando em como o samba é machista, né? Ao ponto da gente ser uma coisa super recente, assim. Todas as esferas da cultura, de alguma maneira, bebem desse machismo congênito do Ocidente, né? Da nossa colonização.
Lessi Brandão, além de sambista, compositora e deputada, né? Ela também foi comentarista dos desfiles de escola de samba, né? Na Globo. E atriz, querida. Ela também fez novela, viu? Ela fez Chica da Silva.
Ela tem 4 produções, né? Entre filme e novela.
É.
E eu não sabia que Zé do Caroço é a composição dela.
É. Luana tem uma história aí.
Luana,
com o Zé do
solta
Caroço.
Essa Zé do Caroço, viu? No, na hora lá. Está nascendo um novo líder.
Eu acho lindo. Tu sabe que essa música foi uma música escrita para o seu Zé Pilintra, né? Pra, nesse morro especificamente, inclusive, um banda podcast. Tem em todas as plataformas aí. É um podcast ótimo sobre histórias da Umbanda e os cruzamentos com a cultura brasileira e tal. E aí, no episódio de Zé Pilintra, ele conta que Lessi escreveu essa música para Zé Pilintra, porque é uma entidade que acompanha ela e protege e afins. E é uma coisa linda, Ave Maria.
Estou toda arrepiada. Demais. Tem um podcast que também tem muitas coisas de Umbanda que eu amo, que é o Benzina. Inclusive, teve agora uma sequência sobre os orixás. Maravilhosa a sequência.
Que tudo.
Pena.
Gente, tudo e tudo. Lessi se assumiu publicamente no Lampião, né? Naquela revista que tinha. E aí eu queria só ler uma aspa dela, que eu acho tudo. Ela fala: a gente já é marginalizada pela sociedade. Então a gente se une, se junta e dá as mãos. E ama um ao outro, sem medo e sem preconceito. Quero que as pessoas enxerguem meu lado homossexual como uma coisa séria, que haja respeito. Achei chique.
Nossa, quando eu li essa aspa dela, inclusive, aquelas milhares de explosões mentais que Fala Sapatão está proporcionando em minha vida, né? E uma delas foi... é bom que a gente vai anotando todos os próximos tópicos da segunda temporada, porque a gente nasce com tanta coisa estruturada, tanto preconceito estruturado, que a gente vai se punindo e tendo preconceito com a gente mesma, né? E aí, lá em 78, uma mulher preta, sambista, vem falar que ela primeiro se aceita antes de qualquer coisa e que ela não deve satisfação e nenhum centavo a ninguém. Então, não existe problema nenhum de ela viver e amar do jeito que ela quer amar. Esse, ó, fazendo história. E aí, puxo para uma coisa de outros sapatões que eu acho que deveriam... assim, quem sou eu para dizer que alguém deveria fazer alguma coisa, né? Mas, enquanto status de figura pública, eu acho que é importante você hastear suas bandeiras e comprar suas lutas e amparar as suas, né? E aí tem Maria Bethânia, diva mor de nossas vidas, maravilhosona, que nunca abriu seu bico para falar nada a respeito.
Acho ela é legal, né? Gal também.
É legal.
Gente, eu queria só destacar a Marília... Citou Gal, queria só destacar uma coisa que fez uma explosão na minha cabeça quando eu soube disso. Que Marina Lima Deusa. Deu uma entrevista. Deusa,
beijo, Marina. Chamamos.
Contou em uma entrevista que Gal Costa foi sua primeira transa. Gente, o que dizer? O que dizer, né?
Eu já tô em outro lugar, bebê.
Eu quero, inclusive, ler uma aspa de Marina nessa...
minha filha. A Marina pode tudo aqui.
Marina pode tudo.
Aquela, ela fala... Imagino, bem ridículo. Marina podcast. Marina...
Nossa! Triste. Cancela, gente. Corta. Marina, inclusive, diz... Aí eu soube que essa mulher, que era o meu grande ídolo, transava com mulher. Foi um choque, mas aquilo abriu uma porta para mim. Até que, enfim, eu conheci a Gal. Eu tinha 16, 17 anos e ela começou a brincar de sedução comigo. Fiquei em pânico e voltei para os Estados Unidos. Eu vi que eu queria experimentar e que era a pessoa que eu queria... E que a pessoa que eu queria era ela. Voltei para o Brasil com uma fita e assinei um contrato com a Warner aos 17 anos. Me aproximei da Gal e transei com ela.
Enquanto isso, o Guilherme Arantes chorando, né? Porque aquela música Marina no ar é o Guilherme Arantes apaixonado por Marina Lima. E a sapatão é o quê, mulher? Sai daqui.
Choraste, Guilherme. Mas volte, meu amor, perdão. Fascina. É porque...
Não, misturou a Marina Lima com a Gal Costa e eu perdi o prumo no nível.
A gente volta pra Bethânia.
A gente volta para Bethânia, que é uma figura que a gente já sabe que é um tanto quanto enjoada, que não gosta muito de conversa com quem ela não quer conversar. E ela tá no direito dela, não tô aqui dizendo que ela tá certa.
Eu também,
que ela tá
porque
errada,
eu não quero conversar, eu não converso, não.
Ai, eu.
E olha que eu não tenho metade da genialidade de Bethânia.
Mas podia fazer uma coisinha ali, um pronunciamentozinho ali, para dar um suporte para as lésbicas brasileiras? Podia.
Podia.
A coisa que mais se aproximou de uma exposição pública sobre a sexualidade de Bethânia foi ano passado, que a mulher dela postou uma foto maravilhosa dela, assim, toda arreganhada, sentada no negócio, e aí a legenda era minha, e ponto.
E aí daí, marcadora de território, eu acho que é isso.
Se fosse eu namorando Bethânia, eu ia fazer uma legenda só das...
Dizer não, se com a Renata, no primeiro dia, tu queria uma selfie de casal, com a Bethânia, eu ia fazer uma live da casa dela, deitada na cama, assim, eu tô aqui na casa de B.
Gente, inclusive... não, é porque eu lembrei agora, né, que a Luana tava falando de uma exposição da Bethânia sobre isso... E aí eu fiquei arrasada recentemente, porque eu descobri que aquele beijo da Bethânia com a Adriana Calcanhoto...
Você não esquece o nome desse, não, que eu dou em sua...
Me perdoa.
Eu também dou.
Aff, Maria.
Me perdoa. O beijo de Bethânia com a Adriana Calcanhoto foi que a diretora mandou. Eu fiquei...
Amor.
Triste, eu fiquei triste.
Você trabalha no show business há tanto tempo.
Mas eu não digo pra ninguém beijar ninguém, não. Eu queria...
Espera as pessoas se beijarem sozinhas, né?
Gente. E, tipo, sabe? Foi um cristal quebrado, assim. Eu tinha
não
a ilusão...
Não cola jamais.
Não cola jamais. Eu tinha a ilusão que aquele... Que tinha rolado um clima ali no show, que tava rolando uma paquera nos bastidores e
foi pro palco e tal. Aí assisto uma entrevista da Adriana Calcanhoto, ela dizendo, a diretora do show mandou, disse que tal hora a gente tinha que se beijar, cristal quebrado.
Triste.
Eu queria pular de uma gata que zero exposição chamada Bethânia para uma gata mil grau na exposição chamada Ângela Rorô, né, gente?
Sim.
Exposição talvez até demais? Sim.
Sagitariana de 49, tem 70 e poucos anos. 72, vai fazer 71, né? Vai fazer 72. É, inclusive questões com transfobia, né? Quando ela foi no Ceará. Assim, eu tava nesse show, então eu acho que ela foi extremamente desrespeitada. Eu vi ela sendo extremamente desrespeitada. A reação
dela. Mas não justifica.
É. Não justifica tanto a reação desmedida na hora, como o depoimento dela, extremamente transfóbico depois.
E xenofóbico, né?
E xenofóbico. Mas sendo ela uma senhora de 71 anos, eu acho que é importante a gente falar sobre o fato de que ela foi uma das primeiras sapatonas da música que se colocou. Sim. Sapatona da música. Que foi.
Vamos só fazer um parêntese para explicar essa situação do show aqui de Fortaleza, lá no teatro.
Explica.
Rapidinho. Explica aí, Marília. Tu que tava lá. Explica melhor. Bem rapidinho. Ela tava.
Rasga essa fofoca.
Ah, eu tava vendo o show, tava bem pertinho dela, inclusive. E as pessoas, um menino, um boy, subiu no palco, ele e outros boys, e eles subiam e ficavam de costa para ela, sentados na beira do palco. E ela começou a empurrar esses boys com o joelho, dando uns toquinhos assim na coluna, com o joelho, pro cara sair. E o cara não saía. Ela se imputou, pegou uma garrafa d'água e virou no boy. Aí alguém que estava na plateia, inclusive atrás, na minha frente, porque a água pegou em mim também, jogou uma garrafa de água. Gente, como é que você joga uma garrafa de água numa senhora? Uma senhora, na época, devia ter mais de 65 anos. Isso virou uma briga que parecia, sabe, desenho animado, quando tem um bolo assim de fumaça, que aí sai uma, aí sai uma pessoa e o bolinho assim. E aí teve essa briga homérica, ela interrompeu o show. Quando ela voltou para o Rio, ela deu uma declaração super xenofóbica, dizendo que não voltaria mais no Ceará, que as pessoas do Nordeste eram burras, que não sabiam apreciar a música. E foi extremamente transfóbica também, fazendo considerações a pessoas trans e travestis, que eu não vou repetir, porque não concordo, não vou dar mídia. E aí ela foi cancelada, e cancelou o Ceará, e foi cancelada pelo Ceará, tudo na mesma medida.
Estamos de mal.
É.
Mas é importante a gente falar dela, exatamente por isso que você está dizendo, que é porque ela realmente foi uma das primeiras, né? Tem muita gente, inclusive, que confunde. É, quem foi a primeira, se foi ela ou se foi a Alessi Brandão, mas, enfim, isso é o que menos importa. As duas foram extremamente importantes aí pro
E de lugares muito diferentes, né? Porque Alessi é uma, assim, Alessi é a educação, a, assim, zero defeitos, diamante sem defeito, cristal perfeito.
Cristal perfeito.
De uma finesse, é uma gata assim que ela não anda, ela flutua, ela planta pelo mundo. Até a voz dela, o jeito que ela fala, é uma deusa. Uma vez, na década de 80, já estava sendo processada porque acusada de agressão, porque namorava com Zizi Posse e quebrou a casa da Zizi Posse inteira.
Esse negócio dela jogar as cores no povo é antigo. Ela joga as cores no povo faz tempo. Tem aí uma coisa com violência que ela talvez já esteja resolvendo, inclusive.
Por falar em diamante, a Rorô se considera, ela diz que ela se autocategorizou como sapatão diamante. Ela é uma lésbica diamante.
É o Prime, né? Tipo aquele cartão black, né?
Ela é tipo o cartão black das sapatão. Isso porque ela diz que nunca transou ou teve qualquer tipo de relação com um homem.
Ah. Aí, a gente chama isso no Ceará de puro sangue, né?
Eu acho até mais bonito, puro sangue, porque é por isso mesmo. Eu achei que ela se considerava prime, porque ela é a gata do piano,
não.
É a gata da música chique, não, pra tomar com uísque.
Já que eu tô muito leitora de aspas, eu vou ler essa aspa aqui da Rorô, que ela fala: nunca tive caso com um homem, acredite se quiser. Sou uma lésbica diamante e mereço fila de prioridade. Fiz isso há 40 anos, levei um pouquinho na cara, mas acho que valeu a pena ser corajosa. E estou achando muito boa essa liberdade de hoje. As pessoas estão saindo do armário e eu acho isso muito sadio.
Ela perdeu... É muito doido isso, né? Porque, imagina, ela é uma sapatão branca. Pelo que eu sei, ela não tem uma origem pobre. E ainda assim, ela apanhou tanto da polícia que ela perdeu uma parte da audição, uma das surras que ela levou.
Dente, ela trocou umas 15 vezes. A dentição. É um negócio puxado de como ela foi violentada em inúmeras fases da vida.
É, então fica aí esse nome com todos esses, com todas essas ressalvas.
Que tem uma discografia impecável.
Porra! Devo dizer que, apesar dos cancelamentos, escuto. Sim, tá em todas as minhas playlists. Não tire da minha mão. Copo, não pensei em mim quando eu calo de dor.
É bom demais ouvir mais Angela Rorô.
Eu escuto Angela Rorô, me respeita.
Gente, a Marília começou esse episódio falando da sapatão que mexeu com as entranhas dela, né? Que foi Cássia Eller. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Quando eu era uma pequena criança, tinha uma figura que meu pai escutava sem parar lá em casa e que eu achava... Eu não sei muito bem explicar até que ponto era uma coisa como a da Marília, de meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Mas é porque eu acho, eu quando eu vi aquela mulher, eu ficava, nossa, essa mulher é um furacão. O que eu tenho pra dizer é que o nome dela é Simone.
Uau! 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 Uau!
Natal.
Gente, o meu pai era muito fã da Simone. E
gente,
a gente
ouvia
muito
em
casa. E Simone, pelo amor de Deus, tá muito no meu coração, gente.
Eu
aquela
acho
mulher...
que ela é muito injustiçada com essa parada do Natal. Porque ela trabalha, a bichinha trabalha.
Trabalha.
Tem discografia notável.
Ela, a discografia dela é incrível, gente.
E aí a galera não pode falar o nome da Simone que vai que nem eu.
Então, é Natal.
Aí é uso. Aí eu fico puta comigo também.
E Simone também é da linha Betânia, né? De sapa discreta. É, não falo
muito
sobre
discreta.
Isso. Discretíssima. Mas ela tá aí, ela tá no grupo. Acho importante pontuar, porque aquela mulher, quando ela abre a boca, eu me arrepio dos pés à cabeça.
Gente, ela é belérrima, né? Também ela é
demais,
assim,
demais.
Tem um negócio, gente, uma coisa do queixo, queixo levantado, eu acho tudo.
Gente, Simone
ela
tá
é
mais de 70 anos.
Ela com aquele esterninho branco dela, minha filha, não tem pra ninguém não. Com aquela calça de alfaiataria branca dela, viu, bebê?
Ela é a versão do Roberto Carlos que deu certo, né?
Foi sapatão, né? Porque com sapatão faz que dá errado, né, Mores?
Não, eu ainda descobri que pra melhorar a cartilha da sapatão dela, ela ainda, antes de ser cantora... foi jogadora profissional de basquete.
Ai, gente, acabou comigo.
É isso, gente. Eu não
gente, o sapatão acabou. Não pode falar de outra sem se apaixonar. Né?
É, a gente é vai porque falando e vai.
É porque a gente tá falando dos crushes, assim, do senso comum do crush nacional da sapatão. E aí tem duas que também eu crushei demais.
Zélia Duncan.
É outra.
Zélia
Duncan.
Adriana.
Nunca aprendi a falar.
Gente, o que era aquela Zélia? E ela tá envelhecendo, ela só melhora.
Só melhora.
Ela posta uns vídeos, quando ela volta da corrida, ela posta uns vídeos no Instagram dela. E eu fico assim, gente, como é isso, hein?
Adriana Calcanhoto é uma mulher que eu fico imaginando que eu queria muito conseguir estabelecer um capital cultural suficiente, porque eu não teria o que conversar com aquela mulher, Jesus. Além de toda maravilhosa, ela ainda é maravilhosa demais. Eu não consigo nem começar aqui o currículo dela, porque senão a gente vai ter que fazer cinco temporadas só sobre ela.
Ilustradora, escritora, produtora musical, instrumentista, cantora e compositora. Ainda foi professora da Universidade de Coimbra bem recentemente, né?
Bem recentemente.
E casada há 26 anos com Suzana de Moraes.
Viúva, família tradicional, casou ali, ficou a vida inteira e uma relação linda com Suzana, que também era maravilhosa demais, que Deus a tenha. Adriana Calcanhoto foi uma das minhas paixões adolescentes.
Ela é demais. Olha, ela até o Adriana parte em pim, gente. Eu assisti o Adriana parte em pim num parque que tem em Fortaleza, no Adael Barreto. Essa mulher passando o som toda de branco, 5 horas da tarde.
Não precisava nem de refletor, né? Ela já é.
É, porque branca daquele jeito também, né? Claro que não precisa de refletor. Ela é um rebatedor natural. Ela é tão absurda que em 2020 a gente preocupado só em ficar vivo e não enlouquecer, né? E não assim, conseguir manter alguma sanidade, alguma normalidade, ela lançou um álbum chamado Só Canções de Quarentena. Aguenta essa mulher? Porque eu não aguento.
Mas tem uma pessoa que é extremamente importante nisso, né? Porque ela virou mais do que uma artista, ela virou uma categoria de sapatão, que é a sapatão Ana Carolina.
Tudo!
Tudo para mim. Ana Carolina é tudo para mim. Certo?
Ana Carolina, ela só fez uma coisa que eu até hoje não entendo. Capa da
dizer que era bi.
É daí, sou bi, e daí
que você
mulher.
Tá mentindo, sapatão?
Mulher. Pior que isso, foi só bi, gravar uma música do Traje a Rigor.
Eu acho que é pra dizer que gostava
não,
de mulher.
Essa foi a pior.
Não, essa mulher, foi a pior.
Eu não consigo elencar.
É quase
os deslizes.
Coisa.
Os deslizes de Ana Carolina.
Gente, o que é Ana Carolina, né? Porque... Marília Oliveira, por que você acha Oi. Que Ana Carolina virou uma categoria de sapatão?
Gente, primeiro porque se você joga aí um violão, né? Uma vermelha nos cabelos, você já tem uma categoria. Se
já
você
é meio caminho
se uma mulher sapatão ou não, uma das iscas é você jogar um violão e ver quem pega pra tocar. Eu acho que isso já indica aí uma boa categoria.
Aí ela vai e toca um pandeiro. Terno.
Aí um
tem
pandeiro.
Uma voz grossa.
Eu acho
uma voz grossa. Tem um pandeiro, um negócio assim, ou um terno, um negócio de uma calça meio de cetim, uma roupa preta.
Um terninho.
Um banco alto, que é uma categoria. A categoria som de basinho da sapatão é ela.
Música sapatão brasileira.
Exatamente. Eu acho, inclusive, que namoro um sapatão Ana Carolina. Eu acho que Luana tem... Todas as ferramentas para ser uma sapatão, Ana Carolina. Eu acho que eu fui criada por ela. Se fosse cacheada,
até a voz. Ó.
É, mas pega vermelho, pega a caju, viu? Se eu tocar uma caju...
Mas é liso, né? Tem que jogar um babyliss aí, que aí fica...
Mas você já viu Luana cantando? Quando Luana quer, minha filha, ela faz uma voz... Que
meu amor... Eu vi ela cantando Alcione pra você.
Pra finalizar a música.
Eu queria só que vocês falassem de Josiara pra terminar, né? Que é um.
Avi. Eu ia. Meu próximo papo ia começar por isso. Assim. Na verdade, eu fiz uma pequenina lista, que, enfim, listas são complicadas, porque em alguma hora você deixa alguém que você ama e que você acha foda também de fora. Mas. Começando, saindo um pouco dessas ancestrais aí que acompanharam a nossa vida inteira e da nova geração da ancestralidade sapatã desse país. Josiara, inclusive, vão atrás de ouvir, é daquelas figuras que quando abrem a boca, vem com ela gente de todos os lugares da órbita terrestre, sabe? Além dela ter um vozeirão, ela toca um violão. Que eu já tinha até feito comparações, assim. Mas aí eu comecei a achar que era muito paia eu dizer que ela tocava melhor do que João Bosco, do que Caetano Veloso, porque eu estava comparando ela a boys, e isso não é necessário. Eu só preciso agora dizer que ela, quando ela bota aquele violãozinho dela, mulher, ela tem 1,50m. Você pensa que ela não vai destroçar a sua vida quando ela começar a cantar. E aí ela começa a cantar. E aí ela faz daquele violão, ela toca 7 instrumentos só no violão dela, porque ela é uma banda com aquele violão dela. E canta coisas que tocam profundamente o nosso coração. É produtora musical, está produzindo também outras sapatãs maravilhosas. Então, se tem uma figura que vocês precisam sair desse episódio para conhecer, caso ainda não conheçam, é Josiara. Josiara é a grande exponente da música na minha cabeça hoje em dia, e eu pago toda a minha língua toda hora que me perguntam, e aí, o que é que tu mais está ouvindo agora? É Josiara. E aí, fora ela, tem Clauanis, nossa bebezona cearense, que também é outra que a timbragem da voz é uma coisa que abraça você. Para
Ayla Lemos,
tem,
né?
É, Mas a Clau Parrouet não tem nada melhor depois de Clau, é Angela Rurô, e aí você vai ladeira abaixo. Cuidado com o teor, porque é difícil Rurô com essa garota. E aí Juliana Linhares, Mamundi, Ayla Lemos também daqui, Luísa Nobel, uma maravilhosona daqui da cidade também, a Roberta Caia, Maria Beraldo, que é uma outra coisa divina das deusas. E eu vou parar minha lista por aqui, senão eu vou falar uma lista muito grande, posso esquecer o povo e eu não quero esquecer ninguém.
Eu queria só completar a tua lista aí de sapatões contemporâneas, mas que não vão para esse caminho da música MPB aí, enfim, desse ramo, é Ludmilla, né, gente? Ludmilla, apesar de alguns posicionamentos também complicados, mas Ludmilla tá aí casadíssima com a Bruna e virou milituda também da causa.
Casalzão.
Sapatônica.
Ai, gente, entre muitos suspiros é isso, né? A gente termina aqui esse episódio com as crushes do mundo mundial. As crushes.
Nossa, esse é o tipo de episódio que você sai com as esperanças renovadas.
Renovadas.
De tanta mulher maravilhosa que tem nesse mundo.
É isso, gente. A gente vai ficando por aqui.
Suspirando, a voz já dá uma falhada. Já muda o time. Ai, gente.
A gente já vai sair daqui botando ali no Spotify. Um sapatão pra gente ouvir. E é sobre isso.
Acho que a gente pode montar uma grande playlist, né, gente? Uma playlist.
Vamos,
sapatão.
Seria tudo. Sapatão. Vamos montar uma playlist sapatão.
Vou montar. Vamos Pronto. Montar juntas e aí a gente disponibiliza para as nossas ouvintes.
É isso.
Pronto, fica isso então.
Esse é o podcast Fala Sapatão, é um projeto da Peixe Mulher, uma produtora focada em empoderamento feminino e LGBTQIA+, idealizado por essas três sapatãs que vos falam, comentado pela Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza.
É isso, gente.
Escutem música sapatão, consumam arte sapatão, empoderem sapatonas, convivam com sapatonas, amem sapatonas e defendam sapatonas.
É isso.
Perfeito.
Esse podcast tem produção e edição da Luana Caiube e apresentação também, que ela é uma das nossas apresentadoras. Roteiro e apresentação de Renata Monte, pesquisa e apresentação de Marília Oliveira. Trilha sonora de Clownise, design de Lorena Araújo. Sapatão.
Oi?
Tudo sapatão.
Tudo sapatão. Cheio de sapatão.
É isso, gente. Até o próximo episódio. E
beijo
no coração de vocês.
Até o próximo episódio com doutora Débora e a saúde sexual das pessoas com buceta.
É isso.
Beijo.
Sapatão rica, sapatão pobre, sapatão amarelo, sapatão preto, com peito no cabelo, aquelas com camisa igual a polo.